Olá, hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, e você confere agora os principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. E para o nosso primeiro destaque, estados, DF e municípios receberão mais recursos para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional. O Ministério da Saúde dispôs hoje sobre a transferência de recursos financeiros previstos na medida provisória número 969 e da parte dos recursos previstos nas medidas provisórias número 924, 940, número 947 e também da medida provisória número 976, aos estados, Distrito Federal e municípios para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. E os recursos financeiros correspondem a um montante de R$ 13,8 bilhões e serão disponibilizados, então, a esses entes federativos em parcela única. E todas essas informações sobre esses recursos para enfrentamento da emergência de saúde pública estão dispostas na portaria número 1666 do Ministério da Saúde, que foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, número 124A. E sobre essa matéria, o professor Jacoby Fernandes comenta que pensar o mundo pós-pandemia é uma tarefa árdua, mas nada se compara a vivenciar esse momento na condição de gestor público, que tem como missão prestar um serviço público de qualidade. E 2020 entrou para a história mundial e o Brasil foi afetado não só na saúde, mas em todos os demais setores, especialmente na economia. E nos primeiros dias da decretação de pandemia de Covid pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o governo federal tomou providências para o seu enfrentamento. Várias normas, dentre elas, medidas provisórias, decretos e uma emenda constitucional, a chamada Emenda do Orçamento de Guerra, entraram em vigor nesse período, constituindo um verdadeiro direito provisório. E parte do valor liberado por essa portaria do Ministério da Saúde integra os programas de apoio à manutenção de emprego e renda que beneficia 36 milhões de pessoas. E mais 54 milhões estão recebendo auxílio emergencial de R$ 600 por mês, por 3 meses, e mais de 1 milhão de famílias foram incluídas também no Bolsa Família. E é um esforço sem precedentes na história do Brasil. E conforme o professor Jacoby Fernandes ainda comenta, o período da ESPIM, Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, urge celeridade na contratação e o sistema de compras brasileiros, que sabe-se é moroso. E no campo das licitações, duas mudanças provisórias foram adotadas pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. A primeira foi uma nova modalidade de dispensa de licitação em razão da emergência de saúde pública, trazida no texto original da lei. E também a segunda é referente ao pregão com prazos pela metade, que foi incluída na lei e, posteriormente, por força de medida provisória. E já na seara das compras públicas, até 30 de junho de 2020, tinham sido homologados 2,192 bilhões e mais de 5 mil compras realizadas. Sendo dessas 4,9 mil dispensas de licitação, 195 pregões e 70 inexigibilidades. E a respeito da nova modalidade de dispensa de licitação, na obra Direito Provisório, foi sugerido que o gestor definisse a logística e os quantitativos adequados para suprir a demanda inicial da aquisição emergencial de bens, equipamentos ou suprimentos, ficando o restante a ser licitado por meio de pregão ou do regime diferenciado de contratação, o RDC, e com o uso preferencial de sistema de registro de preços, o SRP. A recomendação foi feita para melhor controle das eventuais demandas que poderiam ser sazonais para determinados produtos. E o professor Jacoby Fernandes lembra que para saber mais sobre as formas de contratação com base na Lei nº 13.979 de 2020, aguarde a 7ª edição da obra Sistema de Registros de Preços e Pregão. Além disso, um outro destaque é referente a uma decisão do STF, que decide que entidade beneficente de assistência social não se equipara a entidade sem fins lucrativos. Em julgamento da ADI convertida em ADPF, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nos exatos termos do voto proferido pelo então ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência no caso, fica evidenciado que a entidade beneficente de assistência social não é conceito equiparável à entidade de assistência social sem fins lucrativos, que está disposta no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Isso porque a Constituição não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social. E a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional. E esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos da Constituição Federal. E o Supremo Tribunal Federal considerou ainda que os aspectos da entidade beneficente de assistência social são meramente procedimentais, referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, e continuam passíveis de definição em lei ordinária. E já a lei complementar é uma forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação dessas entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, sobretudo no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por essas entidades. Lembrando que essa é uma DI número 2036, que já é antiga, visto que teve ainda o voto do falecido ministro Teori Zavascki. Então, se você quiser saber um pouco mais, acesse na íntegra a decisão da ADI número 2036. E, por fim, o nosso último destaque é que o Poder Executivo tem programação orçamentária e financeira para 2020 alterada. A Secretaria Especial de Fazenda alterou hoje, mediante remanejamento, os cronogramas de pagamento de que tratam os anexos 2º, o anexo 4º, anexo 8º, 10º e 12º do Decreto número 10.249 de 2020, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece também o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício de 2020. E todas essas informações, se você quiser acessar a programação orçamentária e financeira de 2020 que foi alterada, estão na portaria número 15.454 da Secretaria Especial de Fazenda. E muito obrigada por me acompanhar no resumo DAU desta quinta-feira, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma boa quinta-feira e eu espero vocês amanhã para novos destaques. Até logo!